em nome da lei.
Olá, boa tarde. A semana começou com um ataque à escala global aos sistemas informáticos de mais de 300 mil empresas de 150 países. Os mais atingidos foram a China, Índia, Ucrânia e Taiwan. No Reino Unido foram especialmente afetados os hospitais, em Espanha e Itália as grandes empresas e na Grécia as universidades. No caso de Portugal, não se conhece ainda a dimensão dos estragos, é isso que vamos também tentar perceber ao longo desta edição do Em Nome da Lei. Mas os serviços públicos, ao contrário do que aconteceu noutros países, não terão sido afetados. O ataque foi feito através de um vírus conhecido como WannaCry, traduzindo até choras. Este vírus bloqueia o acesso ao computador e exige o pagamento de $300 para libertar o acesso à informação. O vírus explora as fraquezas do sistema operativo Windows. Uma vez encriptados os ficheiros de um computador, não há na prática forma de anular a invasão viral. A prevenção é, pois, a única forma de impedir o desastre. São nossos convidados Carlos Cabreiros, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária, Pedro Veiga, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Manuel David Maceno, professor do Instituto Politécnico de Beja e investigador na área da segurança informática e cibercrime, e Pedro Verdelho, coordenador do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República. Agradeço a todos a vossa presença e a si também que nos ouvam, de quer que esteja, espero que a troca de ideias que vamos ter aqui no estúdio ao longo da próxima hora mereça a sua atenção e o ajude a ficar mais esclarecido sobre este tema. Carlos Cabreiro, comece por si. Os ataques informáticos são muito comuns nos dias que correm. A diferença é que este último foi um ataque em larga escala. Pergunto-lhe, porque nem sequer estamos a falar de algo especialmente sofisticado.
Sim, é verdade. Estamos a falar de um tipo de ataque informático já conhecido e que não é novidade. No entanto, a capacidade de distribuição, de divulgação que este ataque teve foi de facto significativo, porque terá chegado a um grande número de alvos.
A mensagem de resgate foi feita em 28 línguas diferentes, Lee.
Sim, é normal que seja feito em várias línguas, precisamente para afetar o mais possível. Em todo o caso, eu julgo que aqui temos que perceber que isto não é algo de novo. Não estávamos a falar de algo muito sofisticado e os resultados do ataque em termos de dano não terão sido, de facto, muito elevados.
Isso quer dizer que, em termos de receitas para os criminosos que estão na origem deste ataque, também não terão sido significativos?
Quando falamos da motivação subjacente à prática deste tipo de ilícitos, de facto, a primeira razão que nos aparece é a razão patrimonial. O que deixa, de facto, a ideia de podermos estar com uma outra motivação subjacente, uhum, que poderemos e que pode vir a ser avaliada com o decorrer da análise que se fizer, uhum, do malware e da implicação e do impacto causado nas organizações.
Mas tem indícios neste momento de que pode haver outros
não,
intuitos?
Não, para já não existem esses indícios, até porque a vulnerabilidade que explorou era uma vulnerabilidade que já estava corrigida até pela Microsoft.
Uhum. O modus operandi deste ataque é semelhante a outros que têm havido anteriormente?
Sim, é em todo semelhante a outro tipo de distribuição massiva de ransomware e que se baseia essencialmente no pagamento de resgate através de bitcoins.
Isto com que frequência é que acontece para as pessoas terem uma noção?
A questão do malware e do ransomware é um fenómeno dos mais preocupantes em termos informáticos neste momento e que nos suscita preocupações grandes na área do crime informático. Porque será sempre algo que pode ser usado não só para a obtenção de ganho patrimonial, mas também para a obtenção de informação, para roubo de informação, uhum, para que nos permite dizer que a motivação pode ser diversa da da motivação patrimonial.
E diga-me uma coisa, no caso dos vírus humanos é possível a imunização através das vacinas. Neste caso destes vírus informáticos, é possível empresas e particulares ficarem imunes a procedimentos que podem tornar as empresas e os particulares imunes a qualquer tipo de ataque?
Eu diria que não teremos, na minha perspectiva, nunca a ideia de uma segurança máxima.
Uhum.
E ninguém poderá, na minha perspectiva, defender que tem um sistema seguro, porque a prática tem-nos ensinado que estamos a falar de uma matéria em que a segurança constantemente é posta em causa. Existe é a preocupação, quer das entidades que tratam da cibersegurança, bem como da investigação do cibercrime, a preocupação em encurtar o espaço que medeia entre a prática de factos que constituem incidentes de segurança ou factos que constituam crime.
A Polícia Judiciária tem uma ideia dos estragos deste ataque em Portugal já?
A ideia dos estragos que existem é global, porque o fenómeno também é global e é a nível mundial, e aconteceu a nível mundial. E a percepção que mais exata que temos tem a ver com uma posição que assumiu a própria Europol, que poderíamos estar a falar na ordem dos entre os 30 e os 40 mil euros.
Quantas participações de empresas portuguesas é que tiveram? Muito poucas, não é?
Essa é uma realidade interessante de analisar, porque, pese embora tenham sido alvo da distribuição do ransomware, o que dá a ideia é que grande parte das empresas tiveram planos de contingência adequados e que fizeram com que não tivessem danos. Não tendo danos, não houve uma queixa formal para que se procedesse à investigação.
Mas também pode haver outra explicação.
Coisa diferente será no Estado, não é?
Aonde
eu julgo que a percepção e a simples detecção do ransomware deve motivar, independentemente dos planos de contingência que forem aplicados, uma participação crime.
Uhum.
A investigação, neste momento que existe, é subjacente à realidade total do fenómeno.
Mas perguntava-lhe, pode haver outra explicação para o facto de ter havido poucas participações? As empresas e as pessoas podem ter pago o resgate?
Não é essa a análise que conseguimos fazer, pela percepção e pelo contacto que mantivemos com as empresas e com alguns players importantes, dos quais se falou como tendo sido alvos. Em todo caso, eu ligaria a falta de participação mais a problemas relacionados com a imagem, com a concorrência.
Uhum. Pedro Verdelho, coordenador do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República, que crimes é que podem ter sido praticados neste ataque à escala planetária? Extorsão, sabotagem informática, acesso ilegítimo? Que crimes podem ter sido praticados?
Podem ter sido praticados vários, dependendo do caso concreto. Não há um crime de ransomware, tal como não há, por exemplo, um crime de bullying. O bullying podem ser várias coisas, podem ser ameaças, podem ser injúrias, podem ser também coações, e o ransomware pode, na prática, traduzir também várias coisas, e designadamente dois crimes de dano informático ou, se for em grande escala, sabotagem informática, mas claro, também extorsão, a clássica extorsão do Código de Processo Penal. Agora, há uma ideia interessante, este propósito que o Carlos Cabreiro falava antes, quanto à frequência, aliás, a resposta de uma pergunta da Marina,
uhum,
quanto à frequência com que ocorrem este tipo de fenómenos. Não devemos ter medo deste tipo de fenómenos, deste tipo de ataque que aconteceu este fim de semana, se calhar até é pomposo chamar-lhe ataque, porque estes fenómenos ocorrem todos os dias. Todas as semanas chegam ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, todas as semanas, queixas de empresas portuguesas, de cidadãos portugueses, que receberam uma mensagem desta natureza, com malware que chamamos ransomware, e que depois ficou com o computador encriptado. As empresas queixam-se mais, normalmente, porque perdem dados, e ao perderem dados não podem depois cumprir obrigações, por exemplo, fiscais. E então queixam-se para terem uma justificação, perderam dados porque houve um crime. Agora, todas as semanas isto ocorre.
E diga-me uma coisa, e as investigações que há em relação a este tipo de crimes tão frequentes chegam normalmente aos autores do crime? E qual é que é o volume destas participações? Se é possível dar uma ideia da dimensão.
Não pode haver números, porque pela questão anterior, como há vários crimes envolvidos de acordo com o caso concreto, as estatísticas da justiça estão alinhadas com os tipos de crime. E um dano informático praticado por via de ransomware é igual a um dano informático praticado por outra via qualquer, e uma sabotagem é a mesma coisa. Portanto, não há números para estas tipologias. Como também, por exemplo, não temos números para o bullying. Uhum. Ou para um outro fenómeno com um nome também em inglês, que é o carjacking, por exemplo, que também pode dar vários tipos de crime. Não há números para este tipo de criminalidade, nem pode haver pela natureza. Agora, eu acho que temos de insistir num tom que é o de não há dramatismo neste tipo de ataques. Claro que são maus, claro que causam prejuízo. Agora, são fenómenos que cada vez vão surgir mais. Há 30 anos atrás, todos os que estamos aqui à volta da mesa íamos a pé para a escola primária, sem nenhum problema. Era seguro ir a pé para a escola. Hoje em dia não nos passa pela cabeça nenhum de nós deixar crianças do infantário ir sozinhas de casa para a escola, uhum, sobretudo em meios urbanos de alguma dimensão.
Mas deixe-me só clarificar, cada vez vão surgir mais, porque cada vez mais a nossa vida passa pela utilização da internet?
Claro, claro, cada vez mais a nossa vida passa pela internet, por um lado. E por outro lado, cada vez mais os criminosos se mudaram para o meio digital. É muito mais seguro para eles, têm muito mais vítimas, podem verdadeiramente globalizar o negócio do crime se quiserem. Uhum. Um criminoso que tenta me tirar uma carteira na rua com uma faca na mão, leva-me a carteira com certeza. E está sujeito a que eu reaja, corre riscos e pode ser preso. Um criminoso na internet tem muito mais vítimas na sua frente, muito mais possibilidade de roubar carteiras se quiser, correndo muito mais riscos. Agora, também não devemos dramatizar este ponto. Temos de viver com ele, mas não dramatizando. Temos é de insistir, por exemplo, na prevenção. Uhum. Eu prefiro chamar-lhe na preparação do que prevenção, mas no fundo trata-se de prevenção. Prevenção técnica, se quiser tecnológica, adotando medidas tecnológicas nos nossos computadores, nos nossos servidores, para evitar este tipo de ataques ou para os mitigar, pelo menos, mas também preparação pessoal. Hoje em dia, por exemplo, nas escolas primárias, nos infantários até, ensina-se às crianças, e muito bem, o que é um semáforo. Quando é que podem passar, se o semáforo estiver vermelho ou verde, como é que têm de reagir? Se calhar este tipo de matérias também tem de ser incluídos nos programas, porque é algo com que temos de viver. Uhum. Não se deve dramatizar, é algo com que temos que viver, mas é algo que podemos gerir com preparação e com prevenção. De resto, não é nada de novo, estamos habituados a este tipo de questões.
Pedro Verdalho, temos de apostar na prevenção, isso parece claro, e temos de ter confiança, obviamente, na eficácia das nossas polícias nesta matéria. Mas a ideia é que, de facto, a investigação nesta área é especialmente difícil, não é?
É claro que é difícil. É claro que é um assunto extremamente difícil. Investigar este tipo de crimes é complexo, porque são crimes que ocorrem a nível global, nós não somos as únicas vítimas. Portugal não está de modo nenhum isolado neste tipo de criminalidade. Estes fenómenos são, por sua própria natureza, deslocalizados e globais. Neste momento não se sabe de onde partiu este dito ataque informático. Não se sabe, pode estar em qualquer parte do mundo.
Não tem nenhuma pista, porque tem-se falado na Coreia do Norte que de repente parece que se tornou origem de todas as ameaças à paz e à segurança mundiais. Não sei, tem alguma credibilidade esta pista?
Não vamos falar deste caso concreto e de pistas neste caso concreto, senão ainda algum criminoso que esteja já próximo de ser apanhado por nós pode fugir. Ou então pode evoluir para outras.
Mas então, sem situar a zona do mundo que pode ter dado origem a este ataque, neste momento os investigadores têm já alguma ideia de onde pode ter partido ou não?
Não há neste momento nada certo que possa dizer-se sobre este ataque informático. É muito corrente dizer-se que atacou servidores Windows, por exemplo, já se falou agora aqui nisso. Não é seguro, porque houve várias modalidades deste dito ataque informático. Não foi só um vírus, foram vários ficheiros de malware com várias modalidades. Podem ter sido vários autores, devem ter sido vários autores, provavelmente com origens também diversificadas. E o que importa perceber é onde é que ele pode ter estado, que meios utilizou, de forma, porventura, bloquear, por exemplo, novos ataques. Os IPs, por exemplo. E isso foi feito. E importa também sublinhar uma coisa. A prevenção e a preparação, entre elas, de empresas portuguesas, contribuiu muito para que a consequência deste ataque fosse muito baixa. Uhum. Ou seja, se ponderarmos de um lado os meios investidos pelos criminosos, porque são criminosos, se ponderarmos os meios investidos pelos criminosos neste ataque informático e a consequência deste ataque informático, eu acho que claramente saímos a ganhar. Portanto, a resposta que houve preventiva e de mitigação deste ataque foi claramente positiva, pelo menos na realidade portuguesa.
Este ataque foi parado com a intervenção de um jovem que registou o domínio e que aparentemente com 10 dólares resolveu o problema. Quem está na origem deste ataque pode ter sido uma coisa assim também tão, enfim, meios tão simples quanto e tão baratos quanto este? Foi usado para pôr fim ao ataque?
Não sei se consigo concordar com uma simplificação tão grande dessa paragem do ataque.
Então explique, porque essa foi a versão que foi contada nos média. Portanto, vamos esclarecer.
Quando as questões são muito sofisticadas, é difícil explicá-las nos média, pelo menos nos média mainstream, e nem sempre são tão simples como parecem. O que poderá ter acontecido neste caso foi que quem desenhou o software, porque um vírus é software, é um programa como outro qualquer, pode ter deixado uma espécie de botão para o desligar. Pode ser. Falta fazer análises tecnológicas mais sofisticadas, ainda é cedo para tirar conclusões definitivas a este propósito. E esse botão apontava para um site completamente inverosímil, que nem sequer existia. E alguém que analisou o software decidiu ele próprio registar aquele site que não existia.
Foi esse jovem em Inglaterra.
Porventura. Agora, importa analisar melhor o software aquele em particular, porque pode não ter sido aquele software que atingiu outras vítimas, porque isso parece sim ser claro. Houve vários vírus diferentes, houve vários softwares diferentes, provavelmente adaptados por cada um dos piratas, provavelmente feito à medida de outros públicos, em línguas diferentes.
Então podemos estar aqui a falar de crime organizado?
O crime informático deste tipo é sempre crime profissional. É um mito dizer-se que há piratas românticos hoje em dia, que perseguem fins românticos, como acontecia há 20 ou 30 anos com os primeiros piratas informáticos. Não é o caso hoje em dia. O crime informático hoje em dia, desta natureza, é crime profissional e minimamente organizado. E por isso é que persegue o lucro. E por isso é que pede resgates desta natureza. E por isso também vive deste tipo de crime. E por isso é um erro da nossa parte pagar resgates. Essa é outra questão que importa sublinhar. Na generalidade das situações em que as pessoas pagam resgate, não acontece nada. Ficaram sem os dados, pagam e ficam sem o dinheiro. E ficam sem dinheiro e dados. Portanto, é um erro, é claramente um erro pagar o resgate. Além de mais, por razões estratégicas, porque se estivermos a pagar resgate a criminosos, estamos a fomentar novos crimes.
Mas é a única forma das pessoas recuperarem os dados, não é?
É que nem sequer é a única, porque na generalidade das vezes, eu só digo generalidade e não todas, porque admito a possibilidade de haver algum pirata que, apesar de pirata, ser gente séria. Enfim, agora estou a pôr humor naturalmente na questão. Eu admito que possa haver algum pirata que seja sério. E, portanto, nessa hipótese, pode ser que ele liberte os dados. A verdade é que, na generalidade das situações, quem paga fica na mesma. Fica sem os dados e fica sem o dinheiro.
Pedro Veiga, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, uma semana depois do início do ciberataque, qual é a avaliação dos estragos em Portugal?
Não há um levantamento ainda rigoroso. Nós até fizemos uma nota para o gabinete da Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa que nos tutela, a sugerir que nos façam relatórios formais os vários organismos públicos sobre o que é que efetivamente aconteceu. Mas contactos que nós fizemos, quer do ponto de vista operacional, quer outros que tive até com os mais altos dirigentes de algumas organizações, temos a ideia que foi um impacto limitado na administração pública.
Mas houve organismos afetados, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.
Houve vários organismos que tomaram uma atitude proativa para mitigar o impacto do problema. Desativaram alguns serviços, mas, como eu lhe disse, não tenho uma visão ainda completa. Mas, por exemplo, na saúde, desativaram o sistema de correio eletrónico, que era o principal vetor de entrada do problema, e os impactos foram reduzidos. Mas houve, e isto não é um mérito do centro, é um mérito coletivo da administração pública, um bom nível de resposta, até porque estavam alertados. Já agora, nós, desde o início de 2016, constatámos que o ransomware tem vindo a aumentar bastante. E até por esse facto, no final de janeiro, mais propriamente no dia 27 de janeiro, organizámos um evento só para tratar do ransomware, em que reunimos vários especialistas que nos vinham falar do que é, para explicar a quem não conhecia, mas também técnicas de mitigação, o que é que se deve fazer para, se houver um ataque, como é que nos devíamos ter protegido para que o ataque não cause danos. Não.
E essa informação é divulgada?
Sim, está, se for ao site do Centro Nacional de Cibersegurança, em www.cncs.gov.pt, nos eventos organizados, no dia 27 de janeiro, estão lá as apresentações que foram feitas, quer pelos quadros do centro, quer por outros convidados. E incluem uma série de medidas, algumas são muito técnicas e não são perceptivas pelo público em geral, e eu vou falar sumariamente, mas para o público em geral, e público em geral é para agora e para o futuro, porque enquanto o ransomware utiliza estas técnicas, a estratégia é a mesma, normalmente é um mail que vem de uma origem que não conhecemos, se bem que também aqui devo fazer uma pequena ressalva, o ransomware, em alguns casos, está a aumentar a sua credibilidade. Desde o famoso mail nigeriano, há muitos anos, que a pessoa lia e percebia-se logo que era um maldrabice, a maior parte das pessoas, porque havia alguns que caíam, hoje em dia há ransomware muito dirigido e que tenta ter uma grande credibilidade.
Plausível, pode ser
uma grande credibilidade. Mas, portanto, a recomendação é um mail que vem de uma origem que a gente não conhece, apaga e não faz mais nada. Se o abrir, não deve depois abrir os anexos ou carregarem links que estejam embebidos no mail. Isto passa por uma educação a todos os níveis das pessoas. Agora uma pequena nota, têm sido feitos testes a nível internacional, empresas que mandam um mail para todos os colaboradores, em que o campo assunto é não abra este mail de maneira nenhuma. Cerca de 30% das pessoas abrem. Porquê? Porque não leem o subject.
Somos muito negligentes na forma como lidamos.
Em todas as áreas da segurança, eu como sou professor e gosto de fazer analogias, digo também com os telemóveis. É proibido. Há multas, as pessoas sabem que é perigoso, mas pensam que acontece aos outros, até terem o primeiro acidente por distração. Nós, em todas as áreas da segurança, somos muito negligentes. Mas nesta área da transformação digital a que a nossa sociedade está a assistir, e vamos focar nisso, as pessoas não devem abrir mails de uma origem que não conhecem, não devem carregar em links, não devem ir a páginas internet que sejam suspeitas. E quais são? Por exemplo, algumas que têm pornografia ou sites que anunciam ofertas maravilhosas. Por exemplo, há um site que eu às vezes vou em que anuncia isto é uma alternativa a um sistema de difusão de vídeo. Eu achei muito esquisita a oferta, fui-me informar à internet e é uma fraude, é conhecido. Capturam o cartão de crédito e mesmo depois da pessoa dizer que não quer continuar, eles continuam a debitar no cartão de crédito. Claro. Mas, portanto, primeiro, não abrir mails ou links suspeitos. Segundo, ter sempre os computadores atualizados. Neste caso, se o software tivesse atualizado, o malware não se tinha propagado como se propagou. Porque ele explorava uma fragilidade num protocolo que tinha sido corrigido pela Microsoft há 3 meses. Aliás, os fabricantes têm muita preocupação em garantir a qualidade dos seus produtos e sempre que detectam falhas de segurança, não as divulgam, só as divulgam depois de ter sido corrigida.
Claro.
E isto aconteceu. Mas às vezes, por falta de recursos humanos, falta de competências e às vezes falta de cuidado, porque as pessoas desativam as atualizações automáticas, que não deviam.
Porque é uma chatice ligar-se o computador e dizer que precisa fazer
e gasta a largura de banda e tal, e durante um bocadinho a mastigar. Mas já agora, o computador e os smartphones. Também já há ransomware para os smartphones. Mas
portanto,
agora, a terceira...
sempre fazer sempre atualizações. E os antivírus? Qual é que é a eficácia?
Os antivírus, em média, hoje em dia, só detectam cerca de 30% dos problemas. Os outros, porque entram por vetores de ataque, que os antivírus têm uma tecnologia que não permite detectar. Mas convém ter o antivírus.
E gratuito? O gratuito ou
os gratuitos hoje em dia já têm muito boa qualidade. Se bem que para ambientes profissionais convém comprar licenças porque até facilitam a gestão da distribuição dos vírus pelas redes empresariais e para os servidores de mail, etc. Mas para nível doméstico e até nas atualizações últimas dos sistemas operativos, os vírus que já vêm embebidos têm uma grande eficácia. Mas uma outra preocupação que eu queria chamar a atenção é fazer cópias de segurança. E para o caso do ransomware é especialmente importante. Porque o ransomware o que faz é bloquear os sistemas, no fim, e pede o resgate. As pessoas não devem pagar e devem ir recuperar o backup. Isto obriga a uma prática que é fazer cópias de segurança periódicas. O que eu compreendo a nível doméstico...
Mas quem não
pessoas,
tenha cópias não tem forma de recuperar a não ser pagar o resgate, não é?
Perde a informação. Agora, pagar o resgate não tem, como já foi referido pelos meus colegas, não tem garantia que lhe deem uma chave que efetivamente desbloqueie, uhum. que muitas vezes é uma treta, desculpa usar o termo, é mentira, não fornecem a chave e, portanto, a pessoa não recupera a mesma e só esteve foi alimentar uma rede de criminosos. E eu fazer os backups é uma prática recorrente das organizações que têm boas políticas de segurança. Por exemplo, um dos setores que tem sido muito atacado é o setor de saúde. Começou nos Estados Unidos alguns hospitais que foram maciçamente atacados o ano passado e alguns pagaram resgates. No nosso caso, houve um hospital em Portugal que foi atacado, um hospital público, e que perturbou o sistema durante algum tempo. Os técnicos, isto foi por volta das 4 da manhã.
De que dia?
Foi há cerca de 2 meses.
Uhum. Qual foi o hospital?
Não posso dizer. Os técnicos, porque foi um incidente mínimo que nem interessa divulgar, mas além disso não estou autorizado. Mas o que é que fizeram? Como eles tinham backups feitos todos os dias, foram ao backup da véspera, recuperaram o funcionamento e ao fim de 2 horas estava tudo reposto na normalidade.
Uhum.
Portanto, recomendações, não abrir mails e não clicar em anexos ou links, fazer cópias de segurança e manter os sistemas atualizados. São recomendações simples. Depois, a nível corporativo, há outras práticas que são muito úteis. Por exemplo, nos servidores de mail, para evitar que o spam entre, devem ser configurados tecnicamente, e infelizmente há muitas organizações que não fazem isso, por exemplo, com SPF. SPF é uma técnica, Sender Policy Framework, em que se pode configurar o servidor de mail para ele não aceitar mail de sites que não estão registados no sistema uhum. de nomes da internet. Basicamente, quando há uma tentativa de enviar um mail para um servidor de uma empresa, esse servidor faz uma consulta ao sistema de domínios da internet e se o endereço não está registado, a ligação não é aceita.
Mas é muito falível, não é? Porque há mails que às vezes recebemos e outras vezes vão para a caixa da publicidade.
Não, se for a organizações que gerem profissionalmente o seu uhum. sistema,
não,
quer
não
dizer,
acontece.
Não há imunidade. Devo confessar, não há uma imunidade perfeita, não há segurança a 100% em nenhuma situação, mas aumenta-se extraordinariamente a resiliência das nossas organizações face a este tipo de ataques e face a outros tipos de ataques. Estamos aqui muito centrados no ransomware, que é o que aconteceu agora, mas há outros ataques que são muito perturbantes, como os DDoS.
Isso portanto, é o quê?
DDoS é o acrónimo de Distributed Denial of Service. Basicamente é inundar o acesso à internet de uma organização para impedir que a organização utilize o acesso. Por exemplo, uma empresa que tem um site de comércio eletrónico, se for Sim. inundado, perde negócios durante aquele intervalo de tempo.
Num artigo que escreveu por estes dias, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público disse que o Estado tem de avaliar se os seus sistemas informáticos cumprem os requisitos internacionais de segurança. Cumprem?
Nós estamos a procurar que todos os organismos implementem boas práticas de segurança, o que está contemplado em várias normas internacionais e várias recomendações, quer, por exemplo, as normas da família ISO 27000, quer as recomendações do NIST nos Estados Unidos, mas também a Agência Europeia de Segurança das Redes e dos Sistemas de Informação, a ENISA, tem divulgado uma série de boas práticas.
Mas seria... pergunto-lhe novamente, sim, sim. Mas neste momento todos os organismos públicos
não.
cumprem?
Portanto, a resposta é, se te pergunta a todos os organismos públicos, a resposta é não. E, inclusive, há uma lacuna no nosso enquadramento jurídico que tem a ver, e que é o que nos preocupa, que é as autarquias e as regiões autónomas. A Estratégia Nacional de Cibersegurança foca muito na administração pública central, mas há outros níveis da administração que precisam de ser cuidados. E até lhe posso dizer, é uma novidade, se calhar, que na quarta-feira passada assinámos o primeiro protocolo com um município, que foi o município de Lisboa, exatamente para colaborarmos na área da cibersegurança em várias dimensões, quer o ponto de vista mais técnico, quer na capacitação das pessoas.
Portanto, ao nível autárquico, não se cumprem os requisitos
internacionais. Não estou a dizer isso. Pode haver cumprimento, só que nós, no Centro de Cibersegurança, pelo estatuto orgânico em que estamos inseridos, não temos, a não ser numa base voluntária, graças a protocolos que vamos assinando, não temos autoridade para saber o que é que se passa.
Uhum. Nos organismos centrais do Estado? Porque ainda há uns anos foi feita uma auditoria ao sistema informático do Ministério da Justiça, que tem dados tão sensíveis, e apurou-se que não era seguro, não é?
Mas, entretanto, as coisas vieram a ser corrigidas. Por exemplo, nós já temos um protocolo assinado com o IFEJ, que é a entidade responsável, entre outras coisas, pela parte informática de quase todos os organismos, ou muitos organismos do Ministério da Justiça, e existe uma aplicação de boas práticas que tem sempre a evoluir. Nós nunca teremos uma segurança a 100%, mas há uma evolução e há uma grande preocupação dessa entidade e de outras em assegurarem os mais altos padrões. A obediência à norma, a obediência ou seguir normas internacionais não é o único caminho. As normas também são, às vezes, ambientes demasiado generalistas e que depois não se conseguem aplicar a todos os contextos, mas nomeadamente com o IGFEJ nós temos um protocolo assinado, temos feito ações de participação colaborativa. O ano passado, sob os auspícios da ENISA, da Agência Europeia, por exemplo, foi feito um exercício, foi o Cyber Europe 2016, e portanto, inclusive, tem havido exercícios para testar o regime de prontidão das organizações quando estes ataques ou outro tipo de ataques ocorrem.
Uma última pergunta que lhe queria fazer, só para clarificar. Portanto, não tem neste momento o balanço fechado sobre o impacto deste ataque em Portugal, mas perguntava-lhe, da informação que tem, houve dados da administração pública que foram perdidos?
Da informação que tenho, não foram perdidos dados. Uhum. Se bem, como eu lhe referi, posso não ter a informação completa e por isso é que fiz uma proposta à tutela para formalmente ser solicitada a todos os organismos relevantes informação detalhada.
Quando é que terá esse balanço feito?
Não sei. Repare, isto pode estar relacionado também com o facto de ainda não haver queixas junto à Polícia Judiciária. Às vezes a prioridade das organizações é resolver os problemas e depois farão a queixa. Claro. E, por exemplo, recolher meios de prova, porque às vezes fazer só uma queixa não dá.
Não dá,
é preciso fazê-la acompanhar de meios de prova. E, portanto, a preocupação das organizações é mitigar os problemas, registar o que se passou e, se calhar, depois fazer queixas com base em informação sólida.
Uhum. Manuel David Maceno, investigador, professor universitário nesta área do cibercrime. Tem fundamento as dúvidas do presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que há pouco citei, sobre eventuais falhas de segurança no sistema informático do Estado?
Eu respondo diretamente não, quer dizer, e o não é no sentido, eu não me disponho nem pouco mais ou menos das informações que o professor Pedro Veiga disporá. Provavelmente nem o senhor presidente do sindicato dispõe delas, senão por palpite. Eu estou a dizer isso até pela credibilidade que a direção do sindicato me merece há bastante tempo. Por isso, eu não vindo dali, eu não tenho, assim, não tenho fé nenhuma.
Não, portanto, não lhe parece.
Não, mas poderia ter dito isso daquele ministério, como dito outro ministério, ou do conjunto das empresas. Por isso é tão vago.
Sim, mas é verdade que foram detectadas falhas de segurança no sistema informático do Ministério da Justiça ainda relativamente.
Certamente, por várias vias, isso está a seguir os trâmites devidos e que haverá as consequências que a lei prevê. Uhum. Espero eu.
Portugal não está mais vulnerável do que outros países que podem comparar connosco, como
aqui,
os tantos países
aqui,
europeus.
Por razões culturais, portugueses confiam demasiado na questão de só com os outros e também por consequência da crise, chegando quer às empresas, quer à administração pública. Uhum. O problema no Reino Unido, que afetou, parece, sobretudo o Serviço Nacional de Saúde Britânico, terão ocorrido na sequência de cortes financeiros acentuados, com reduções quer de pessoal interno, quer de verbas para subcontratação, e eles simplesmente até saberiam que as atualizações de março da Microsoft estavam disponíveis, simplesmente não tinham quem as fizesse.
Portanto, os cortes podem ser
muito caros. Os cortes de, quando penso assim, vamos emagrecer as estruturas. Uhum. Não se contratam informáticos novos. Aposta-se em subcontratação quando há dinheiro. Se não há dinheiro, paciência. Pois confia-se na sorte. Uhum. É aqui e em outros aspectos.
Mas, por regra, há culpas coletivas e culpas individuais, não é? Por regra, somos todos muito negligentes na forma como guardamos informação.
Sim, mas eu aqui estava a ouvi-la e estava a ouvir também os outros participantes. Eu creio que esta situação é uma situação atípica. Explico-me. Ransomware existe há muito tempo. Inclusive, no laboratório, o BINET tem trabalhado. Nós temos dado apoio a empresas e, inclusivamente, autarquias afetadas. E este sistema, desta vez, é atípico, ao ponto de ser absurdo.
Explique.
Sim, porque a lógica disto, ainda vou dizer que era um exploit desenvolvido pela NSA para ter acesso à informação. Bom, estou só a reportar os mídias internacionais.
Sim.
Que isto foi uma vulnerabilidade criada pelos Estados para poderem mais facilmente, Estados Unidos da América, eventualmente partilhada com outros Estados amigos, para mais facilmente terem acesso às informações dos cidadãos que têm nas suas máquinas.
Mas isso é credível?
Claro que é. Aliás, começando no Echelon e no relatório do Parlamento Europeu, no qual teve um grande papel o Carlos Coelho, que é completamente insuspeito de ser anti-americano, ou pensando em Prism, é mais que credível, é probabilíssimo.
Portanto, para si, credível é a pista de que a origem pode ter estado nos Estados Unidos?
Não, mas a informação que tem dentro do possível, outros participantes da mesa têm outras responsabilidades. E foram todos eles muito cautelosos, como eu também o seria se tivesse uma situação semelhante.
Ah, o doutor é um académico, pode falar ligeiramente.
Não, mas eu não tenho modelo.
Se me permite, diga. Eu estive no dia 25 de Abril numa reunião em Bruxelas, presidida pelo vice-presidente ANSIP, onde foi lançada a revisão, portanto, o processo de revisão da Estratégia Europeia de Cibersegurança. E ele falou numa série de aspectos e uma frase que ele disse textualmente, eu vou traduzir para português, é que o cibercrime hoje em dia é uma indústria.
Sim.
Portanto, tudo o que traz dinheiro, há redes de crime que se organizam, como da droga, ainda ontem houve uma grande apreensão. Traz dinheiro por meios ilegais, que foge aos sistemas normais, cria uma indústria
Eu não estou a contestar isso, aliás, essa até foi a base da criação do Europol, do Centro de Cibercrime. É lógico que industrial, aliás, isto foi associado também ao crime organizado, etc. Eu não gostei muito que falasse aqui em pirataria, porque eu tenho assim muita simpatia pelos piratas. Aliás, hoje a Júlia Reda tem um papel importante no Parlamento Europeu. Eu também sigo a ética hacker. Aliás, estou a pensar, estamos aqui na emissora católica portuguesa e estou muito próximo do pensamento do padre António Spadaro, que aliás até acompanhou o Santo Padre agora em Fátima. E ética hacker, que não tem nada a ver com estes crimes. Os hackers estão, segundo o padre Spadaro, muito próximos do pensamento católico, da partilha.
Temos que fazer um programa para explicar isso.
Mas pensar aqui, o que é que nós tínhamos aqui habitualmente? Ransomware, ou seja, pedidos de resgate com a encriptação, com codificação dos dados, em que não se poderia depois ter acesso a eles sem pagar. Em pequena escala, com valores muito pequenos. Para quê? Para que, por um lado, estou falando de ransomware efetivo, porque também teríamos ransomware aparente, ou seja, recebe uma mensagem, uma entrada encriptado e à cautela alguém até paga. Mas vamos admitir que aquilo está feito. Pequeno valor. E aqui o Dr. Carlos Cabreiro indiciou, falou naquilo que se conhece por danos reputacionais. Um administrador de sistema, se tiver uma maneira de resolver o problema sem reportar ao administrador da empresa, se necessário até põe dinheiro do bolso dele. Se for em pequena escala, ninguém sabe, nem o administrador da empresa.
Claro.
Resolveu. Porquê? Porque depois passa por ele ser o incompetente.
Claro.
Não foi o outro que fez, que era do malware. Ele é que era incompetente. Depois, no patamar acima, e esse é um problema, inclusive, aliás, se tenta resolver por meios também informais, com a diretiva sobre segurança de redes e informação, que é a questão do reporte. A cultura das empresas é não se diz nada. Não se diz.
E isso pode ser a explicação para, de facto, haver tão poucas
coisas. Não se diz. Os danos reputacionais. O mais possível oculta-se. O problema do Centro Nacional de Cibersegurança em Portugal e nos outros é que os responsáveis das organizações procuram abafar o mais possível. Não, se não souber, não houve. E se os clientes pensam que aquela informação foi comprometida, nós estamos numa economia de mercado, passa para a concorrência, se
puder. E acha que é isso que explica ter havido tão poucas participações?
Também, mas eu creio que a minha percepção é montante, quer dizer.
Explique, temos pouco tempo.
É muito pouco tempo. Havia envios pontuais, muita gente pagava, pagava pouco, não se queixava nem ao Ministério Público nem à Judiciária, não se sabia. Mas, não havendo queixas, não havia investigação. O que eu creio que numa situação destas terá havido da parte daqueles que não são hackers, são bandidos, dito assim a doer, foi uma muito deficiente avaliação de risco. Houve a correção da Microsoft de março, pensaram, bom, vamos, alguns deixaram para trás, poucos, e pensaram, vamos tentar explorar um pouco. Só que houve, creio eu, uma sobre reação.
Uhum.
Ou espalhou-se muito, pode haver um erro no sistema de distribuição. Porque a partir do momento em que chegou ao mundo inteiro, a seguir ao momento em que a Europol, a Interpol e os Estados se preocuparam, o que daria para manter uma cottage industry, uma pequena indústria de ir retirando assim uns resgates,
morreu,
assim sem não, passaram a estar sob os olhos do mundo e passaram a ter as várias polícias e as várias entidades em cima deles. Quer dizer, isto é completamente contraproducente para o modus operandi do ransomware.
Do ponto de vista de alertar as pessoas para as boas práticas, que eu já há bocado enumerei, e de criar uma mentalidade de segurança...
Isto foi muito bom.
Tem algumas vantagens. Não dizia que foi muito bom, tem algumas vantagens.
Sim, até podemos pensar até malevolamente... Se isto não terá sido, isto é claro que isto é conspiratório, foi uma maneira, inclusive, não só, já havia artigos escritos sobre isso, pois. Até um comentário muito interessante aqui de um colaborador do Carlos Cabreiro, que é o Dubai, para além dos fornecedores de antivírus,
sim,
a dizer que agora foi inundaram novas ofertas, temos aqui até com desconto.
Claro, agora antivírus infalíveis. Toda a gente se aproveita.
Não, isso pode acontecer, mas se me permites, isso pode
sim,
acontecer.
Sim.
Diga a verdade,
mas há uma
Pedro,
coisa
verdade.
Não, mas isso eu não acredito no que acabei de dizer.
Eu não sei qual é exatamente a tua distinção entre o que é um hacker e o que é aquilo que tu chamaste um bandido. Uma coisa sei, as leis portuguesas, como as da maior parte do mundo, prevêem uma série de crimes. E aqui, neste tipo de atuação, sim, temos uma série de crimes. Como em muitas outras atuações daquela gente a que tu chamas hacker, também há crimes. Portanto, sim, não sei qual é a tua distinção.
Bom,
nem vamos fazer agora a distinção.
Não, não
há crimes porque nós desenhámos a lei, e o nós até não é o nós completamente mais estático, desenhámos a lei para o acesso ilegítimo de maneira a apanhar também os hackers white hat. Mas isso foi uma decisão política portuguesa.
Não vamos discutir.
Que nem sequer é da diretiva europeia.
Eu sou o único não jurista aqui à volta da mesa. E, se me permite, nós neste momento temos uma série de desafios resultantes do imediatismo que nós queremos em tudo. Por exemplo, as empresas que desenvolvem novos produtos, novas soluções, querem pô-las no mercado muito depressa e muito baratas. E, como resultado disso, hipotecam a segurança. Depois, as pessoas também querem instalar nos seus equipamentos todas as aplicações do mundo, de preferência com custo zero, e coisas que custam zero no momento, depois podem sair muito caras à posteriori.
O barato sai caro.
E, portanto,
caro,
como sei que temos pouco tempo, termino por aqui.
Carlos Cabreiro, diga.
Bem, eu julgo que, pese embora seja valiosa esta apreciação cultural sobre a forma como nós, eventualmente, podemos estar envolvidos como país no fenómeno do cibercrime, o que eu quero dizer é que, nesta matéria, o cibercrime é global, o ciberespaço é só um, não existem fronteiras, temos até uma legislação, se calhar pela primeira vez, consentânea em quase todo o mundo, porque a origem é
Europa,
a ciberconvenção,
é
não é?
Claro.
Pela primeira vez, se calhar, estamos a falar, e quando falamos de questões técnicas, de modi operandi, estamos a falar de algo que todos os colegas ao longo da Europa se vão apercebendo e sabem do que é que estamos a falar. E também, julgo que já chegamos à conclusão que estamos a falar de crime organizado. O cibercrime faz parte do crime organizado. E fazendo parte do crime organizado, aproveita estas características associadas a alguma dificuldade, a alguma especificidade no que diz respeito à recolha de prova. Não é? Uhum. Porque temos aqui dois momentos, que é o momento da cibersegurança, em que, de facto, e por isso é que se apela, e essa cooperação tem existido diretamente entre o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária e outras organizações que têm assento em grupos de trabalho, e temos que perceber que há um segundo momento, porque temos, de facto, o primeiro momento da distribuição massiva de ransomware, mas que, de facto, pode não ter provocado dano. e que não vai fazer com que hajam casos a serem investigados. Coisa diferente, como eu dizia na primeira intervenção, é a percepção e o impacto que isto possa ter tido nas organizações do Estado. Que, independentemente do impacto, importa avaliar, importa perceber, para que não só se atua ao nível da cibersegurança, mas também do cibercrime que possa estar subjacente.
Estamos mesmo a terminar, só queria fazer uma última pergunta ao Pedro Verdalho, porque vocês, enfim, por via da utilização cada vez mais sistemática que o mundo faz da internet, vão ter cada vez mais trabalho. Eu pergunto-lhe se têm os meios necessários neste momento, no Ministério Público, nas polícias, a quem legam competências de investigação, se têm os meios necessários para o vosso trabalho. Mesmo para terminar.
Não conheço ninguém em instituição pública alguma que algum dia tenha dito que tenho o que sei, que tenho aquilo que preciso. E dito isso, a verdade é que no Ministério Público damos muita atenção a estes fenómenos. Procuramos saber o mais que podemos, procuramos articular com a Polícia Judiciária. O cibercrime, aliás, é uma das prioridades da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, e, portanto, seguimos este tema com muita atenção. Muita atenção, mas também serenidade. Serenidade porque temos, desde há muito tempo, a funcionar o Gabinete de Cibercrime, temos, portanto, uma estrutura montada, temos pontos de contacto em todo o território nacional com magistrados especializados nesta área de cibercrime, temos uma cooperação facílima com a Polícia Judiciária e com outras instituições, com o Centro de Cibersegurança também, e temos a noção de que não estamos sós neste trabalho. Fazemos parte de todas as redes europeias e não só este propósito. Aliás, de duas ou três delas até fomos nós impulsioná-la. Há neste momento uma rede europeia judiciária sobre cibercrime que partiu de impulso nosso de cá de Portugal. E, portanto, é isto que posso responder-lhe.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Foi bom estar de volta depois de 3 semanas de ausência. No próximo sábado cá estaremos. Se tiver comentários ou sugestões, escreva para marina.pimentel@rr.pt ou mande mensagem para a página do Em Nome da Lei no Facebook. Boa semana, bom fim de semana. Fico com a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.